Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 17 de abril de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, África do Sul, polícia dispara balas de borracha para dispersar manifestação de imigrantes africanos. Iraque, antigo vice-presidente Saddam Hussein, morto em operação militar. Síria, presidente Assad nega de novo utilização de armas químicas. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje a técnica tem um Skip Sisk, na produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E, amigo ouvinte, a questão dos imigrantes moçambicanos na África do Sul continua na ordem do dia. A pressão, entretanto, na África do Sul continua a aumentar sobre o presidente Jacob Zuma para travar a violência contra imigrantes africanos. E está a aumentar, portanto, essa violência, como refere a partir de Durban o Simeão Ponguan.
Para conter o fluxo de imigrantes, o governo sul-africano anunciou que vai colocar 350 soldados ao longo das fronteiras com países vizinhos, sobretudo Moçambique e Zimbábue, e acelerar programas de colocação de serviços básicos para as camadas da população pobre que desencadeou uma guerra sem quartel contra estrangeiros africanos negros. Mas hoje mesmo foi descoberto mais um grupo de mais de 1000 imigrantes refugiados numa esquadra da polícia a cerca de 30 km a norte de Durban. A maior parte vem de Moçambique. A situação continua tensa no interior dos bairros pobres da cidade de Durban. Simeão Ponguan, em Durban.
Obrigado, Simeão Ponguan. Entretanto, o primeiro grupo de moçambicanos repatriados devido à violência xenófoba na África do Sul chegou hoje ao centro de trânsito provisório que foi instalado no distrito de Boane, tal como refere o William Mapote.
Depois de longas horas de viagem de um regresso indesejado, a primeira noite em solo moçambicano foi passada nestas tendas preparadas pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades.
Epa, fomos recebidos bem, dormimos bem também, tiraram comida para a criança. Mais cobridor para dormirmos também para a criança. Não dormir, não apanhar febre.
As primeiras horas do dia foram dedicadas a encontros de concertação com os responsáveis do centro. Nem a chuva miúda que caiu em Boane interrompeu as atividades.
Temos que servir o chá, portanto, o pequeno almoço. Temos que servir o almoço. Temos que servir jantar. E, então, tudo faremos para as pessoas que vão estar aqui para fornecer essa refeição, ao mesmo tempo que vamos criando essas condições para rapidamente as pessoas poderem ser transportadas para os seus locais.
Estamos a criar aqui todo o tipo de apoio possível e de forma a minimizar o sofrimento de onde são originários os nossos compatriotas, de onde são originários. O stress todo que sofreram e fome até chegar a esse ponto.
A maioria dos moçambicanos diz que deixou toda uma vida na vizinha África do Sul e recorda com tristeza os episódios de violência e pilhagem vividos em Durban.
Contentores de somalianos fazem negócios, partidas, o teto, entraram por dentro, levaram tudo que lá tinha dentro, geleiras, todos os bens. No entanto, quando acabaram de fazer isso, começaram a atacar residências neste momento, onde nós lá estávamos. Quando atacavam residências, entravam casa por casa e diziam que nós sabemos que aqui vivem estrangeiros. Tem que sair, tem que ser morto. Ele não pode voltar vivo porque senão ele volta de novo.
Pessoas choravam muito, choraram. Há um moço que sofreu também no bairro. Eu vivia em Malukazi. veio um dos, sei, um, quatro, cinco, bateram aquele moço fugiu, banca partiram, foram embora. Agora ficamos com medo.
Os ataques xenófobos na África do Sul já estão a causar impacto negativo para muitos transportadores terrestres e mesmo aéreos, sobretudo de carreiras internacionais. Alguns operadores entrevistados dizem que o cancelamento de viagens pelos clientes agudizou esta quinta-feira e os prejuízos já são enormes. Esta sexta-feira, por exemplo, alguns que partiam de Maputo para a África do Sul foram obrigados a suspender viagens na fronteira de Ressano Garcia devido ao bloqueio da estrada por moçambicanos em retaliação à xenofobia no país vizinho.
Obrigado, William Mapote. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Ainda em Moçambique, as opiniões dividem-se quanto à continuidade de Davi Chimango na liderança do Movimento Democrático de Moçambique, o MDM, evento quem defenda que, tendo em conta os maus resultados obtidos nas eleições do ano passado, ele devia passar o poder a Manuel de Araújo, o edil de Climane, na província central da Zambésia. Ramos Miguel tem mais pormenores.
O desempenho do MDM e do seu presidente nas eleições do ano passado deixou muito a desejar e há quem diga que Davi Chimango é responsável por isso porque a sua liderança é fraca e ele não tem carisma. Refira-se que entre os três candidatos às presidenciais de 2014, Davi Chimango foi o menos votado com cerca de 6% dos votos. O sociólogo Fernando Nhatumbo diz que a avaliação que se faz à liderança de Davi Chimango não é correta.
Eu não vejo dentro do MDM, neste momento, ninguém com o mesmo carisma e com a mesma capacidade de liderança como Davi Chimango. Algumas pessoas especulam, dizem o Araújo, mas eu não vejo o Araújo com o mesmo carisma e com a mesma liderança. Davi Chimango arrasta multidões em todo o país. Eu não acredito que isso possa acontecer com o Araújo. Para mim, o Araújo é um caso concreto que confinado que é para a cidade de Quilimane ou talvez província de Zambézia.
Mas o analista político Laurentius Makuaka tem uma opinião diferente. Para o bem do partido, Davi Chimango devia demitir-se.
Devia se refrescar a liderança do MDM, não apontando se calhar o Manuel de Araújo, que seria a figura mais certa ou não. Da maneira como o MDM é gerido, porque a essas alturas, por exemplo, tem havido crispações dentro do próprio partido, porque a liderança é contestada. Eu acho que nenhum líder fica bem quando a sua liderança é contestada dentro do seu próprio partido. E por esta altura, ele mostrando, por exemplo, para aquilo que ele luta, para aquilo que tem aparecido a dizer, acredito que devia ter sido o primeiro a colocar o seu lugar à disposição.
Entretanto, analisando um pouco mais a fundo esta questão, o sociólogo Moisés Mabunda diz que problemas de organização afetam também os outros partidos da oposição em Moçambique, o que faz com que não consigam explorar na sua plenitude as fragilidades da Frelimo.
Não tem nenhuma proposta alternativa elaborada, devidamente fundamentada, com pilares bem assentes no chão, capazes de os moçambicanos lerem, compreenderem e verem se esta é uma alternativa para a governação do país. Eu penso que se nós tivéssemos um país normal, essas forças não teriam chance. As pessoas não votam hoje propriamente por haver diferentes abordagens sobre a governação, sobre o desenvolvimento do país, mas em função de ter emprego, não tem o tal bem-estar que não tem. E vão de forma frustrada, acabam dizendo a mesma coisa. Terra Frelimo em 30, 40 anos não nos deu nada. Se calhar o que vem vai nos dar alguma coisa. Não é um voto elaborado, pensado, consciente. É um voto que traduz as emoções das pessoas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. John Owen, um especialista americano em questões ambientais, sugeriu em Maputo, num seminário sobre preparação para a resposta a derramamentos de petróleo, a elaboração de uma legislação específica para a responsabilidade dos operadores que derramam petróleos ao longo da linha costeira do país. Mayra de La Salete tem mais pormenores.
Owen afirma que o aumento das áreas de exploração de petróleo e gás ao nível mundial aumenta também os riscos de derrame. Por isso, defende que é preciso planificar possíveis males derivados do derrame de hidrocarbonetos, como aconteceu em maio de 2014, na bacia do Rovuma, zona onde opera a Anadarko. Uma das medidas sugeridas pelo perito é a criação de uma lei que responsabiliza os que derramam petróleo e gás ao longo do mar.
identifying in a plan what the policy is,
em que consistem as políticas,
and then developing legislation and laws to hold responsible parties accountable.
Responsabilizar as pessoas que perpetrem este tipo de atos.
Já Leonardo Simão, representante da Fundação Joaquim Chissano, lembrou experiências de derrame vividas por Moçambique em 1992 e em 2014, que não tiveram o devido tratamento por falta de regulamento. Na altura, um cargueiro internacional derramou na costa de Maputo milhares de toneladas de crude que poluiu a região e deixou danos imensos no ambiente.
Com base nos dados estimados, o país exigiu uma indemnização de 10,7 milhões de dólares, mas só veio a receber 4,5 milhões de dólares. Quando o desastre aconteceu, constatou-se que o país não estava adequadamente preparado para enfrentar com sucesso aquele tipo de riscos.
O embaixador dos Estados Unidos em Maputo, Douglas Griffiths, chamou a atenção para os elevados riscos de contaminação do mar nos próximos 5 anos.
Mas, infelizmente, os nossos mares estão em perigo. Em 2020, por cada 3 toneladas de peixe no mar, haverá 1 tonelada de plástico. O mar está a sofrer de pesca excessiva, dos efeitos de mudanças climáticas, de sedimentação dos rios e dos efeitos de exploração económica.
Era o embaixador dos Estados Unidos em Maputo, Douglas Griffiths, sobre os elevados riscos de contaminação do mar nos próximos 5 anos.
Obrigado, Mário de La Salete. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a emitir em português para a África a partir de Washington. A regionalização está na ordem do dia em Cabo Verde, mas uma pesquisa realizada agora revela que metade da população pede um debate mais alargado sobre o tema. Esta semana, especialistas de várias áreas reuniram-se na capital do país e do encontro concluiu-se, entre outros aspectos, que a regionalização obriga a uma profunda reforma do Estado cabo-verdiano e recursos que o país, por agora, não tem. Álvaro Ludger Andrade.
A regionalização não consta da lista das 10 principais preocupações dos cabo-verdianos, nas quais se destacam o desemprego, a criminalidade e a insegurança, sobretudo nos principais centros urbanos. Esta é a conclusão de uma pesquisa realizada pela empresa especializada Afrosondagem e apresentada na chamada Cimeira da Regionalização, que se realizou esta semana na capital de Cabo Verde. Convocada pelo governo, mas com a participação de especialistas, personalidades do setor público e privado, fazedores de opinião e líderes da sociedade civil, a reunião concluiu que, depois de 2 décadas e meia de democracia e municipalismo, o país deve dar um salto em frente em matéria de organização do Estado. Onésimo Silveira, cientista político, ex-autarca e um dos primeiros defensores da regionalização, voltou a criticar o que ele chama de centralismo desenfreado e assassino.
Nós temos um sistema, o atual, que é um sistema esbanjador, por excelência. É uma questão de nos acomodarmos, tentar aceitar os problemas que já existem por causa deste centralismo desenfreado e assassino. Temos que tomar novos rumos.
A reforma do Estado é, sem dúvida, o grande ponto de partida para a regionalização, segundo muitos especialistas que lembraram que, para tal, há que mexer na Constituição da República, o que implica um amplo consenso nacional. Manuel Pinheiro, coordenador do Centro de Políticas Estratégicas do Governo e moderador de um dos painéis, resume assim o sentimento dos participantes.
E serviu de facto de uma necessidade do aprofundamento e da reforma do Estado. E a reforma do Estado, e é interessante que também se vincou a uma noção de uma nação. Uma nação coesa e uma nação forte e com as suas limitações e que há uma necessidade, de facto, de uma maior participação e de transformação em termos da nação num seu todo e com o problema de acesso aos recursos. Porque o que se falou mais na Cimeira é o problema de acesso aos recursos.
No momento em que Cabo Verde enfrenta uma acentuada crise económica, a notícia de que a regionalização exige avultados recursos financeiros, não sendo surpresa, coloca um alerta vermelho, como disse o economista Agnello Sanches.
Não seria sustentável se não houver um investimento estratégico que considerasse também o fator de transformar as regiões em polos de desenvolvimento capazes também de contribuir para o crescimento da economia global. Nós precisamos de um crescimento acima dos 3, 4% para poder ter iniciativas de aumento de despesas públicas. Estamos no limite.
O debate apenas começou em Cabo Verde, porque, como mostrou a segunda cimeira da regionalização, não há consensos e, por isso, por agora, não há compromissos assumidos.
No final deste mês, as Nações Unidas acolhem uma importante conferência para rever o Tratado de Não-Proliferação Nuclear. Desta feita, a revisão deverá produzir acalorado debate que poderá pôr em causa a viabilidade do tratado. Aquele documento foi assinado nos anos 70 e é revisto pelos seus signatários de 5 em 5 anos. Este ano espera-se um debate aceso se os países árabes declararem que não querem continuar a ser signatários, enquanto Israel, que dispõe alegadamente de um arsenal nuclear, não é. Os desafios da proliferação nuclear, colocados pelo Irão e pela Coreia do Norte, estarão também na agenda da revisão, que começará a 27 de abril, na sede das Nações Unidas em Nova Iorque, e que se prolongará durante um mês. O Irão é um dos signatários do tratado, assim como outros 180 países. Contudo, a Coreia do Norte retirou-se em 2003. A Voz da América perguntou a Adam Steinman, o representante especial do presidente americano para a não-proliferação nuclear, o que é que se pode esperar desta conferência em relação à Coreia do Norte.
Not too much. We can certainly note that North Korea stands apart from its commitments. We can call for North Korea not to take.
Não muito, disse aquele diplomata. Para acrescentar, devemos salientar que a Coreia do Norte não cumpre com as suas promessas. Podemos pedir que a Coreia do Norte não dê passos adicionais que poderiam dificultar a situação na região, conduzindo testes nucleares ou mais testes com mísseis balísticos. Esperamos que isso seja endossado pela conferência. O diplomata americano disse que esperava que Pyongyang compreenda que isso só põe mais em destaque o seu isolamento da comunidade internacional. Disse também que a China desempenhará um papel importante naquilo que se refere ao desafio nuclear norte-coreano.
We have worked with China over the years to pursue and to bring North Korea into the six-party talk framework, and that continues. We have very frequent.
Ao longo dos anos, disse Shannon, temos trabalhado com a China para trazer a Coreia do Norte às conversações envolvendo um grupo de seis países, e isso continua. Temos frequentes debates com a China. Os nossos diplomatas falam com os seus colegas chineses frequentemente sobre o programa nuclear norte-coreano e acerca dos esforços para fazer a Coreia do Norte regressar ao processo diplomático. A Coreia do Norte provou a sua capacidade nuclear em 2006, quando levou a cabo uma explosão atómica subterrânea e supõe-se que disponha de material suficiente para fabricar 6 bombas nucleares. Para além da Coreia do Norte, os outros únicos países que não são signatários do Acordo de Não-Proliferação Nuclear são a Índia, Israel e o Paquistão. Continua sintonizado com a Voz da América a emitir em português a partir de Washington. Só na última semana, 10 mil imigrantes foram resgatados do Mediterrâneo pelas marinhas de países europeus. As autoridades advertem que este ano o número de imigrantes que querem entrar ilegalmente na Europa deverá ultrapassar os 170 mil que entraram no continente no ano passado. A Itália e a Grécia são os principais destinos desses imigrantes, de onde querem depois partir para outros países europeus. João Santa Rita.
As guerras no Médio Oriente e a instabilidade económica e política em muitos países africanos são a principal razão desta onda de imigrantes ilegais. Todos os anos tentam entrar na Europa pelo mar. É uma viagem perigosa em que traficantes cobram centenas, se não milhares de dólares por cabeça para os transportar. Muitas embarcações não têm condições. Se mais de 10 mil pessoas chegaram às costas europeias na semana passada, cerca de 400 morreram durante as travessias de fome, sede e afogamento. Esta semana, a polícia italiana prendeu 2 traficantes gambianos que transportavam imigrantes africanos a partir da Líbia, cobrando 600 dólares a cada uma. 12 imigrantes muçulmanos foram, por outro lado, presos na Sicília, depois de outros passageiros das embarcações onde chegaram os terem acusado de terem deitado ao mar imigrantes cristãos que morreram afogado. Mas apesar do preço e dos perigos, o número de imigrantes continua a crescer.
O sistema italiano de imigração está à beira do colapso para fazer face à onda de novas chegadas. Ahmed Ehi, um voluntário no Centro de Imigrantes em Itália, diz que chegam mesmo menores desacompanhados.
Entre os 10 mil que chegaram à Itália no último fim de semana, havia 319 menores. Não há estruturas para lhes dar ajuda. As autoridades estão a tentar melhorar as condições em Itália para também melhorar a sua permanência no país.
A Grécia é também um destino dos imigrantes vindos de África e do Médio Oriente. O novo governo grego de esquerda está a permitir a saída dos imigrantes dos centros de detenção, permitindo-lhes livre circulação dentro da Grécia. Isto está a causar apreensão entre os cidadãos gregos, como diz Babib Kariaganidis.
Onde é que essas pessoas vão ficar? Para onde é que elas vão? Onde vão encontrar lugares para ficarem? Onde vão encontrar emprego? Temos problemas internos que não podemos resolver.
Entidades oficiais da União Europeia avisam que o número de imigrantes ilegais a chegar às costas europeias vai aumentar à medida que o verão começar a chegar.
Obrigado, João Santa Rita. No seu receptor está a Voz da América. Segundo um estudo divulgado hoje, 60% dos quenianos consideram que o país está no caminho errado, depois de uma série de ataques terroristas, e mais de 3/4 dos inquiridos consideram que o grupo militante Al-Shabaab da Somália é uma séria ameaça. Paulo Oliveira tem mais para nós.
O estudo foi realizado antes e depois do ataque à Universidade de Garissa no início de abril e que custou a vida a 148 pessoas. A empresa de sondagens Ipsos indica existir um aumento no número das pessoas que se manifesta sob a instabilidade após a série de ataques terroristas por parte do grupo militante da Al-Shabaab. O analista daquela empresa, Tom Wolfe, acrescenta que 3/5 dos quenianos pensam que o país caminha na direção errada.
When we compare the responses before and after Garissa, for example, the wrong direction goes up 12% from 49 to 60%.
Quando comparamos as respostas antes e depois de Garissa, a direção errada aumenta em 12%, de 49% para 60%, enquanto o número das que pensam que o Quênia está no caminho certo baixa 12%, de 32% para 20%. Wolf acrescenta que os quenianos consideram que o grupo Al-Shabaab é uma ameaça para o país.
In asking the question, how big of a threat do you think Al-Shabaab is to Kenya right now?
66% considera que constitui uma grande ameaça, percentagem que subiu para 80%, ou seja, um aumento de 14% em resultado do ataque. Tal como os dirigentes políticos, os canianos estão igualmente divididos sobre a presença de tropas na Somália. 51% desejam que as tropas canianas permaneçam na Somália para continuar a combater a Al-Shabaab e 49% desejam o regresso para defender as fronteiras. Ainda segundo o Ipsos, o questionário foi finalizado após o presidente Kenyatta ter proferido o discurso sobre o Estado da Nação nos finais de março. Os pesquisadores indicam que o ataque de Garissa ocorreu quando alguns dos entrevistadores ainda se encontravam no campo e não foi incluída qualquer pergunta sobre o ataque.
Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington e, como habitualmente, temos de seguida aqui o João Santa Rita com a sua página desportiva.
Na página desportiva vamos começar hoje com o basquetebol americano, a NBA, a fase final, os playoffs iniciam-se este fim de semana e a grande incógnita de momento é saber se há um favorito. Parece que não. Contudo, os Golden State Warriors foi a equipa que na fase regular esteve melhor, terminou no topo com 67 vitórias, 15 derrotas e, portanto, pode aparecer como favorita para suceder ao San Antonio Spurs como campeão. Os playoffs iniciam-se amanhã, sábado, com o Chicago Bulls a receber o Milwaukee, o Golden State recebe o Nova Orleans, o Houston, o Dallas e a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, está no Canadá a defrontar o Toronto numa eliminatória que deverá ser bem renhida. Vamos agora para o futebol. Começamos com o futebol africano. As competições de clubes voltam a entrar em ação este fim de semana. Não há nenhuma equipa da lusofonia, nada, nenhuma para mostrar. Estamos nos oitavos de final que vão decidir as 8 equipas a entrarem na fase de grupos. Na Taça das Confederações, contudo, são os primeiros oitavos de final, porque depois recebe outras 8 equipas da Liga dos Campeões e tem que se repetir os oitavos de final para então escolher 8 equipas para os 2 grupos. Na Liga dos Campeões, amanhã temos 2 jogos. O Stade Malien recebe o Tupuisan Mazembe do Congo e o El Merreikh do Sudão recebe o Esperance da Tunísia. No domingo, vários jogos. O atual campeão, o Etante Setif da Argélia, está no Grana a defrontar o Rajá. E agora vamos para a Europa, para a Liga Europa. A grande surpresa de ontem foi dada pelo Napoli de Itália. Foi a Alemanha ganhar à vontade, bateu o Wolfsburg, surpreendentemente, por 4-1. Wolfsburg já disse assim ao Wiedersehen, arrivederci, adios à competição. O Sevilha, atual detentor do troféu, bateu em casa o Zenit por 2-1, tudo a resolver na segunda mão. Dinamo de Kiev empatou em casa com o Fiorentina a uma bola. Fiorentina, assim, com um certo favoritismo para a segunda mão. Outra equipa ucraniana, o Dnipropetrovsk, foi à Bélgica empatar a 0 bolas. Dnipropetrovsk, com o nome mais difícil da história do futebol, com chance de passar à fase seguinte. E, finalmente, uma notícia interessante. O Bayern de Munique, como os ouvintes sabem, perdeu por 3-1 com o Porto na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões da Europa. Pois o médico do clube, o Dr. Hans Wilhelm Müller-Wohlfahrt, demitiu-se. Müller-Wohlfahrt, com quase 40 anos de serviço ao Bayern, disse que se tinha feito crer que a equipa médica era responsável pela derrota pelo facto do Bayern ter muitos jogadores lesionados. Aparentemente, tem havido divergências entre o médico e o treinador Pepe Guardiola sobre o tratamento do médio Thiago Alcântara. Bem, é uma notícia única. A equipa perde e quem se demite é o médico.
No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. E tempo agora, amigo ouvinte, para as principais notícias. Entidades oficiais iraquianas disseram que o vice-presidente do Iraque durante a ditadura de Saddam Hussein, Izzat Ibrahim al-Duri, foi morto durante uma operação militar. A cadeia de televisão Al Arabiya citou o governador da província de Salahuddin como tendo dito que al-Duri era um dos dirigentes do Estado Islâmico no Iraque e que a sua morte é um duro revés para aquela organização. Notícias dizem que as autoridades vão levar a cabo testes do ADN para confirmar a sua morte. Al-Duri encontrava-se na lista dos Estados Unidos das entidades mais procuradas do antigo governo de Saddam Hussein. A polícia sul-africana disparou hoje balas de borracha para dispersar um grupo de imigrantes africanos armados com armas brancas num bairro degradado no leste de Joanesburgo. Dezenas de manifestantes sul-africanos anti-imigrantes concentraram-se para enfrentar o grupo de autodefesa, mas também foram dispersados pela polícia. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, apelou a um cessar-fogo imediato no Iémen, onde uma coligação de países sunitas árabes estão a levar a cabo ataques aéreos contra rebeldes xiitas. Num discurso hoje efetuado, Ban Ki-moon avisou que o Iémen está a arder e disse que a única solução jaz em todas as partes pararem com as hostilidades e entrarem em negociações. O presidente da Síria, Bashar al-Assad, repudiou novas acusações de que as forças governamentais usaram armas químicas contra civis e não só durante a guerra civil. A organização Human Rights Watch afirmou esta semana que tem fortes provas de que o governo de Damasco usou armas químicas no mês passado na província de Idlib. Organizações de defesa dos direitos humanos acusaram repetidamente o governo de Assad de usar armas químicas contra civis, acusações essas sempre negadas pelo governo. No Sudão estão a ser contabilizados os votos das eleições nacionais, um processo eleitoral que se prolongou por 4 dias e durante o qual se registou pouca afluência às urnas depois do boicote da oposição a este escrutínio. Apesar dos resultados não deverem ser conhecidos até ao final do mês, esperam-se as vitórias do presidente Omar al-Bashir e do seu partido, o Congresso Nacional. O período eleitoral de 3 dias, que começou na segunda-feira, foi prolongado por um quarto dia devido à fraca afluência dos eleitores. E por último, o Banco Mundial ofereceu um adicional de 650 milhões de dólares para ajudar a Guiné, a Libéria e a Serra Leoa a recuperarem da recente devastadora epidemia do vírus Ebola. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir da capital americana. Temos mais 30 minutos de informação aqui nesta emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência no lado de Moçambique, Cabo Verde, Guiné e São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet, enviou a português.com ou através do telemóvel em m.português.com. Podem seguir-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14 horas 30 segundos aqui em Washington, céu pouco nublado, temperatura de 24 graus Celsius. Ao microfone, Paulo Oliveira. A produção é de Mariano Betancourt. A ciência técnica é de Skip Sisk. Títulos das principais notícias a esta hora. A polícia sul-africana dispersa imigrantes africanos. O presidente sírio nega ter usado armas químicas. No Sudão procede-se à contagem de votos. Sexta-feira, 17 de abril de 2015. Pedimos desculpa ao Mariano. Chamamos-lhe de Betancourt. É Bartolomeu. Estaremos com o Magazine Cultural, onde, se terminarmos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Na África do Sul, a pressão sobre o presidente Jacob Zuma para travar a violência contra imigrantes africanos negros está a aumentar, como nos refere a partir de Durban o Simeão Panguana.
Para conter o fluxo de imigrantes, o governo sul-africano anunciou que vai colocar 350 soldados ao longo das fronteiras com países vizinhos, sobretudo Moçambique e Zimbábue, e acelerar programas de colocação de serviços básicos para as camadas da população pobre que desencadeou uma guerra sem quartel contra estrangeiros africanos negros. Mas hoje mesmo foi descoberto mais um grupo de mais de 1.000 imigrantes refugiados numa esquadra da polícia a cerca de 30 km a norte de Durban. A maior parte vem de Moçambique. A situação continua tensa no interior dos bairros pobres da cidade de Durban. Simeão Panguan, em Durban.
Obrigado, Simeão. Entretanto, os moçambicanos que estão de regresso ao país já começaram a chegar após viagem longa. Detalhes com o William Maipote.
Depois de longas horas de viagem, deu um regresso indesejado. A primeira noite em solo moçambicano foi passada nestas tendas preparadas pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades.
Epa, fomos recebidos bem, dormimos bem também, tiraram comida para a criança, mais cobridor para dormirmos também para a criança, não dormiram, não apanharam febre.
As primeiras horas do dia foram dedicadas a encontros de concertação com os responsáveis do centro. Nem a chuva miúda que caiu em Boan interrompeu as atividades.
Temos que servir o chá, portanto, o pequeno almoço, temos que servir o almoço, temos que servir jantar. E, então, tudo faremos para as pessoas que vão estar aqui para fornecer essa refeição. Ao mesmo tempo que vamos criando essas condições para rapidamente as pessoas poderem ser transportadas para os seus locais.
Estamos a criar aqui todo o tipo de apoio possível e de forma a minimizar o sofrimento de onde são originários os nossos compatriotas, de onde são originários, o stress todo que sofreram e fome até chegar a esse ponto.
A maioria dos moçambicanos diz que deixou toda uma vida na vizinha África do Sul e recorda com tristeza os episódios de violência e pilhagem vividos em Durban.
Contentores de somalianos fazem negócios, partidas, o teto, entraram por dentro, levaram tudo que lá tinha dentro, geleiras, todos os bens. No entanto, quando acabaram de fazer isso, começaram a atacar residências neste momento, onde nós lá estávamos. Quando atacavam residências, entravam casa por casa e diziam que nós sabemos que aqui vivem estrangeiros, tem que sair, tem que ser morto. Ele não pode voltar vivo porque senão ele volta de novo.
Pessoas choravam muito, choraram. Há um moço que sofreu também no bairro. Eu vivia em Mulazi, em Malukazi. Veio um dos 4, 5, bateram aquele moço fugiu, banca partiram, foram embora. Agora ficamos com medo.
Os ataques xenófobos na África do Sul já estão a causar impacto negativo para muitos transportadores terrestres e mesmo aéreos, sobretudo de carreiras internacionais. Alguns operadores entrevistados dizem que o cancelamento de viagens pelos clientes agudizou esta quinta-feira e os prejuízos já são enormes. Esta sexta-feira, por exemplo, alguns que partiam de Maputo para a África do Sul foram obrigados a suspender viagens na fronteira de Ressano Garcia devido ao bloqueio da estrada por moçambicanos em retaliação à xenofobia no país vizinho.
Obrigado, William. A polícia angolana prendeu hoje o dirigente de uma seita religiosa cujos membros são acusados de terem morto 8 polícias nos últimos 2 dias. Um polícia foi morto, recordamos, na província de Benguela na quarta-feira. Outros 7, incluindo o comandante da Kahala na província do Uambo, foram mortos ontem por elementos da chamada Igreja do Sétimo Dia, conhecida também pelo nome do seu dirigente, Kalupeteka. Venâncio Rodrigues.
O comandante-geral da Polícia Nacional, Ambrósio de Lemos, disse hoje que a corporação não vai dar tréguas a atos que põem em causa a soberania nacional e anunciou medidas especiais.
Não podemos permitir que se hajam desacatos e ainda por cima não só com as consequências que tiveram lugar em Luan, Bié e Benguela. É um desafio à autoridade e nós não podemos permitir isso. Teremos que tomar medidas severas, medidas de contenção para que o país se mantenha em ordem e tranquilidade.
A seita em causa iniciou a sua atividade na província do Bié e estendeu-se para Uambo, Benguela e Luanda e é conhecida pela sua aversão à ordem pública e ao desrespeito aos órgãos de soberania do país. No Bié, a seita, que também leva o nome do seu patrono, Kalupeteka, é ainda acusada de raptar supostos fiéis para submetê-los a condições subhumanas nas matas em nome da fé. Em Luanda, os partidários de Kalupeteka são acusados de não permitir que os filhos dos seus fiéis frequentem a escola. Fontes da Polícia Nacional confirmaram hoje a detenção do líder da seita Igreja do Sétimo Dia Luz do Mundo esta madrugada, quando pretendia abandonar a província do Bié. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Passagem agora para a economia com o Eduardo Ferro.
O Banco Mundial poderá rever em baixa a previsão do crescimento da economia moçambicana de 7 para 6,5% devido às calamidades naturais registadas este ano e à contenção das despesas públicas, afirmou o economista-chefe da instituição em Moçambique. Henrique Armas disse ainda que, apesar dessa previsão de abrandamento, a economia moçambicana vai crescer este ano acima da média africana, que será de 4% contra 4,5% do ano passado, e isso devido principalmente à queda do preço do petróleo. Disse ainda que o produto interno bruto de Moçambique será impulsionado pela agricultura, infraestruturas e serviços, mantendo-se a indústria extrativa, nomeadamente gás e carvão, a ter uma contribuição ainda modesta no crescimento da economia nacional. A indústria extrativa tem estado a apoiar o crescimento da economia de Moçambique nos últimos anos, mas quando olhamos para os setores que têm contribuído mais, são a agricultura, manufaturas e serviços, destacou ainda a Arma. O governo de Moçambique adiou para o final de julho o prazo para as licitações do 5º concurso para a concessão de áreas de pesquisa e produção de gás natural, sem adiantar, contudo, motivos para este terceiro adiamento. Em causa está o total de 15 blocos, que incluem 76,8 km² nas bacias do Rovuma, Zambeze e Angoche, e à volta da concessão de Pande-Temana, bem como em Palmeira. Depois de ter sido adiado para janeiro, o prazo foi novamente prorrogado até ao final deste mês. Em dezembro passado, o governo divulgou um comunicado em que justificava o adiamento com diversos pedidos para a extensão do prazo do seu encerramento, bem como a necessidade de maximizar o número de companhias concorrentes. E por último, amigo ouvinte, nesta página económica, as taxas de câmbio. Esta manhã, 1 euro valia 1,08 dólares. A libra estava cotada a 1,5 dólares. Quanto à moeda sul-africana, 1 dólar comprava 11,93 rand.
Sexta-feira, 17 de abril de 2015, a Voz da América a transmitir em português.
Este som era muitas vezes o mais ansiado quando chegava o fim de semana e as moedas ou pequenas notas no bolso estavam contadas para uma boa sessão de cinema. Do Cine Atlântico ao Karl Marx, do Calunga ao Cine Benguela, do Ruacaná ao Estúdio 404, do Miramar Angola. Sem esquecer o Imperium ou o Tropical, muitas são as telas gigantes, hoje abandonadas ou transformadas, que marcaram uma época fantástica, não só do lazer em Angola, como especialmente da arquitetura que as salas envergavam. E foi esta arquitetura que chamou a atenção do ator e realizador Miguel Ernst, que em colaboração com o fotógrafo Walter Fernandes e com as arquitetas Maria João Grilo, Maria Alice Correia e Paula Nascimento, publicou o livro Angola Cinemas, em português e inglês, lançado esta semana a 15 de abril. A Voz da América falou com Miguel Ernst na edição desta sexta-feira, 17 de abril, do Artes e Entretenimento, comigo, Mayra de La Salette. Vamos ouvir.
Vamos fazer este livro, é uma razão simples. Há uma arquitetura esquecida em Angola. E esta arquitetura, estamos muito a falar de uma época dos 50, 60 e 70, o modernismo, que se expressou muito nas nossas salas de cinema. Ora, viajando por Angola, nós vemos uma de obras magníficas, umas pérolas no que diz respeito à arquitetura. Porquê é que ela foi feita? Como é que ela foi feita? Ela foi feita numa época colonial e foi feita por um movimento artístico de arquitetos que contrariava bastante a situação e a teoria colonial defendia. O modernismo defendeu sempre a liberdade, defendeu sempre a integração das pessoas, não só no espaço, mas a integração das pessoas em qualquer lado da sociedade. E pronto, estas manifestações vieram ao encontro daquilo que nós gostamos, proposto ao Goethe, para onde eu também trabalho, e o Goethe abraçou esta ideia de sim fazermos então um livro fotográfico que refletisse a existência ainda destas salas, destas obras de arquitetura, desta época de arquitetura muito especial, e que pudesse então levantar algumas questões no que diz respeito ao património cultural, ao património artístico de um país, que é o nosso.
Essas salas de cinema, essas salas tão icónicas, elas foram um princípio de um movimento independentista?
Sim, nós podemos, não foram um princípio, mas fizeram parte do princípio. Se nós pensarmos que as primeiras salas foram feitas na cidade acatrolada, na cidade habitada pelo Colombo, mas que depois também se estenderam muito nos bairros dos indígenas, chamada assim na altura do Colombo, nós podemos dizer que sim, era um ponto de encontro, era um ponto de reflexão e, obviamente, o cinema abre muitas fronteiras. Há muita gente, há muitos pensamentos.
Hoje muitas dessas salas estão completamente abandonadas. Há também um objetivo com este livro de tentar que se recupere essas salas, esses espaços?
Muitas salas já estão, e é um programa do Ministério da Cultura, já estão a ser recuperadas. Não é? Há um programa do Ministério da Cultura em que isto realmente já está a acontecer. Mas sim, a existência deste livro é sim a chamada a atenção do património e da nossa memória que estamos a perder e o que fazer para o que no futuro, e que seja próximo, esperemos, isto possa vir a ser recuperado e que se possa envolver também a sociedade civil, através de escolas, etc., para que isso aconteça. Sim, nós queremos levantar essa reflexão. Temos o São Paulo, está completamente recuperado. Temos aqui em Luanda, o São Paulo. Temos o Atlântico, que já está recuperado há mais tempo. Temos o Cine Tivoli. O Cine Turismo em Malanje está a ser recuperado. Temos em Saurimo, que agora me escapa o nome. Kipaka, será? Acho que é o Kipaka em Saurimo. Temos o Cine Namib, está a ser recuperado, o Cine Estúdio no Namib também. O Impala está em muito bom estado, mas pronto, se pensarmos que haviam 62 salas ao todo, talvez mais algumas que nós não tivemos acesso e não conseguimos apanhar, ainda é muito pouco. Portanto, eu sei que existe um plano. Ah, e o Cine Benguela também está a ser recuperado, está praticamente pronto, pelo Ministério da Cultura, planos do Ministério da Cultura. Vamos ver se o cinema volta a acontecer nessas salas.
Exato, era isso que eu lhe ia, que lhe ia perguntar a seguir. É que, por exemplo, o Cine Atlântico é um espaço de espetáculos, de shows. Não voltamos a assistir a nenhum filme.
Nenhuma destas salas das quais eu falei se está a assistir cinema de filmes.
Exatamente. Gostava que se voltasse a assistir a filmes em salas como esta, ou acha que é passado e agora temos
não,
o Belas?
Eu não acho que seja passado, eu acho que gostava muito que isso acontecesse. Agora, falando em gestão de salas de cinema e em cinemas e na rentabilidade delas próprias, eu acho, isto é a minha opinião, que há muitos espaços que são grandes demais e não havendo um distribuidor com vários espaços, acho que vai ser muito difícil pelo preço que o filme custa, não é? E vai ser muito difícil nós termos outra vez um circuito desses que não nestas salas como o Cineplast e o Cinemax. Há uma vontade do povo, da sociedade, do comum cidadão em que estes espaços sejam devolvidos como nas estruturas culturais à sociedade, ao poder usufruir outra vez delas. Há esta vontade. Não só como cinema, parece-me que vai ser... Porque muitos também são cineteatros, etc. Parece-me que vai ser teatro, vai ser dança, vai ser muita coisa que nestes espaços vão acontecer. E o povo tem muita vontade que isso aconteça.
Conseguiram ir a todas as cidades onde existem estas salas de cinema?
Não, não conseguimos ir a todas. Devem ter escapado duas cidades. Uma no Dundo... Isso estamos a falar no Lunda Norte. Não fomos à província do Zaire, também não conseguimos ir. Mas de resto tivemos em todas as cidades, e não só cidades, nem em pequenas vilas. Sim.
É um trabalho seu com o Walter Fernandes, correto?
As fotografias são do Walter Fernandes, os textos são da Maria Alice Correia Mendes, que é arquiteta. E fez o texto durante esta introdução. Temos a curadora Paula Nascimento, que também escreveu para o livro mais numa perspectiva de preservação e de património, não é? E pronto, falámos com muita gente que também ajudaram muito. Vamos lançar uma webpage também, vai se chamar Cine África.
Com o objetivo de partilha de mais do que Angola.
De partilha e de informação, que nem toda a informação estava disponível, nem toda a informação nós conseguimos em relação às salas de cinema. Portanto, vai ser uma webpage, não só angolana, mas sim africana, em que nós pedimos que colaborem, que nos deem mais informações e que nos mandem também outros materiais que possam integrar esta cultura cinematográfica, cartazes, bilhetes, histórias, fotografias, etc, etc. E o mais engraçado é que já vários países africanos aderiram à ideia.
Mas teve essa oportunidade de ir a um cinema como qualquer um destes que nós falamos aqui?
Eu não cresci cá, mas em 1978... Quando vim cá de férias com o meu pai, fomos ao cinema Avisco, hoje em dia chama-se Alvalade, não, Avisco hoje em dia chama-se Calmar, está fechado. Foi a única vez que eu fui a esta sala.
Qual foi a sensação de ir a um cinema esplanada, que era algo relativamente novo?
Eu fiquei admiradíssimo, eu nunca tinha visto nada assim, porque o cinema como eu conhecia e por onde eu cresci eram salas fechadas e não eram propriamente estes espaços de convivência, não é? Portanto, sim, eu lembro perfeitamente, fiquei bastante admirado, muito surpreendido e muito contente. Eu lembro que fiquei muito contente pelo modernismo que a minha terra estava a oferecer.
Qual é a sua análise, de uma forma geral, daquilo que se está a fazer atualmente?
Bem, daquilo que se está a fazer, que é muito pouco, nós temos vários, de um movimento mais jovem, já de uma geração que já não é bem a nossa, que está realmente a fazer, com poucos meios, que está realmente a fazer cinema, que se já está a ver no mundo, e que está a querer afirmar-se nestas novas linguagens que existem, não é? Há uma estética nova no cinema, e esta estética está assim a ser apoderada pelos nossos jovens, e acho que não podemos falar em indústria ainda. Não temos tanta produção, nós não temos apoios nenhums, não há uma política estatal que apoie sequer a produção cinematográfica, mas há uma grande vontade dos jovens, há muitos a estudarem cinema e há cada vez mais produtoras a quererem abrir e a quererem mostrar o que se pensa e o que nós somos em Angola. Portanto, isso parece-me positivo. Vai demorar muito tempo, pois não há muitos apoios e não há uma lei de mercenato suficientemente convincente que façam os potenciais mecenas apostarem na cultura e o cinema, inclusive, que é muito caro. Mas já se fazem muitas curtas, já se fazem muitos documentários, muito em relação a 3 anos atrás, não se fazia quase nada. E, pronto, eu espero que daqui a 10, 15, 20 anos se possa falar numa indústria nascente em Angola.
Trabalhos seus, podemos contar com alguma coisa?
Senador, fiz há pouco tempo uma peça chamada Árvore, estive no Ilinga, foi em novembro do ano passado. Acabei de gravar aquela novela, hoje com o começo, e estou a partir amanhã para Santo Bé Príncipe, onde vou participar no filme de Jorge António, A Ilha dos Cães.
Que vamos poder ver em Angola?
Sim, 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 claro, claro. A telenovela está a ser vista, a peça foi vista cá. Tivemos o convite do FITEI, estamos a ver se conseguimos coordenar os vários interesses e disponibilidades para estarmos em maio no Porto, no Festival de Teatro. E o filme, claro, que vai poder ver cá, ele não vai estrear cá, não parece que a estreia mundial há de ser num festival, porque é uma produção da Cinemata, uma produção portuguesa, e este filme, embora seja uma história angolana, é produzido por Portugal. Mas vai-se ver cá, sim, sempre. Tudo que se produz cá, e principalmente este realizador Jorge António, se vê cá.
Obrigada, Miguel Ernst. O livro chama-se Angola Cinemas e é uma revisitação ao passado, que concluímos agora com uma música do Duo Ouro Negro, A Minha Cidade é Linda. Um bom fim de semana.
O que é que queres? Tenho mais que fazer.
Toma-me
calma. Quando chega a procurar dúvida, quando é que me roubou esse sapato?
Mas porquê que eu não agarraste o gatuno?
Minha cidade é linda, é de bem querer. A minha cidade é linda, é de amar até morrer. Minha cidade é linda, é de bem querer. A minha cidade é linda, é de amar. Na Boa Vista tem a paisagem do mar. Passa-se ali muita coisa, eu só falei por falar. Minha cidade é linda, é de bem querer. A minha cidade é linda, é de amar até morrer. Minha cidade é linda, é de bem querer. A minha cidade é linda, é de amar até morrer. A ilha de Alçamila tem muita coisa pra ver. E tem barona bonita para o poeta escrever. Centro é a luta, para o local para estacionar. A vaccinada e saia, tudo dá pra censurar. Minha cidade é linda, é de bem querer. A minha cidade é linda, é de amar até morrer. Minha cidade é linda, é de bem querer. A minha cidade é linda, é de amar até morrer.
Estúdios em Washington, a Voz da América em português para a África, sexta-feira, 17 de abril de 2015. Resumo das notícias de hoje, sexta-feira, a polícia sul-africana disparou balas de borracha para dispersar um grupo de imigrantes africanos armados com facas e katanas num bairro degradado do leste da cidade de Joanesburgo. Dezenas de manifestantes sul-africanos anti-imigrantes concentraram-se para enfrentar o grupo de alta defesa, mas também foram dispersados pela polícia. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, apelou a um cessar-fogo imediato no Iêmen, onde uma coligação de países sunitas árabes leva a cabo ataques aéreos contra rebeldes xiitas. Num discurso hoje proferido, Ban afirmou que o Iêmen está a arder e disse que a única solução já é em todas as partes pararem com as hostilidades e entrarem em negociações. O presidente sírio Bashar al-Assad repudiou novas acusações de que as forças governamentais usaram armas químicas contra civis não só a guerra civil do país. A organização Human Rights Watch afirmou esta semana que tem fortes provas de que o governo de Damasco usou armas químicas no mês passado na província de Idlib. Entidades oficiais iraquianas disseram que o vice-presidente do Iraque durante a ditadura de Saddam Hussein foi morto numa operação militar. A televisão Al Arabiya citou o governador da província Saluddin como tendo dito que Ibrahim Dalduri era um dos dirigentes do Estado Islâmico no Iraque e que a sua morte é um duro revés para a organização. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. As Nações Unidas e várias organizações de ajuda têm manifestado preocupação sobre a deterioração das condições no Iêmen. Os confrontos levaram ao desalojamento de dezenas de milhares de pessoas e o número de baixas civis tem aumentado. A UNICEF, a agência da ONU para as crianças, indicou que a violência interrompeu o fornecimento de água, afetou os hospitais e conduziu ao perigo de surtos de doença nos centros urbanos. A violência no país mais pobre da região aumentou nas últimas semanas, após os rebeldes húteis apoiados pelo Irão terem ocupado grandes áreas do território e forçado o presidente eleito Mansour Hadi a fugir do Iêmen. A pedido do presidente Hadi, a Arábia Saudita, que partilha uma longa fronteira com o Iêmen, tem efetuado ataques aéreos contra posições rebeldes. A iniciativa liderada pelos sauditas tem o apoio da maioria dos países do Conselho de Cooperação do Golfo. Os Estados Unidos apoiam igualmente a operação saudita com suporte logístico e de informação. O secretário de Estado John Kerry afirmou que os Estados Unidos não vão ficar parados enquanto a região é desestabilizada e não vamos abandonar as nossas alianças e as nossas amizades e a necessidade de estarmos ao lado daqueles que se sentem ameaçados. Mas os Estados Unidos estão preocupados com a violência e o caos que faz pregar a população inocente e amenita. Apelam a todas as partes no conflito para que assumam todas as precauções para minimizar os danos aos civis. O aumento do sofrimento do povo iemenita ilustra a necessidade urgente para que todas as facções iemenitas se regressem às negociações lideradas pela ONU para resolver a crise iemenita. Como referiu a porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, Bernadette Meehan, a comunidade internacional falou claramente ao Conselho de Segurança e a outros fóruns que a violenta ocupação do Iêmen por uma facção armada é inaceitável e que a legítima transição política, desde há muito pretendida pelo povo iemenita, pode ser alcançada apenas através de negociações políticas e do consenso entre todas as partes. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem também acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. A emissão desta sexta-feira, dia 17 de abril de 2015, chegou agora ao fim. A nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, votos sinceros de boa noite, até amanhã, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.